Sustentáculos, por José Elida Veiga.
Bom dia, professor. Por que o senhor acredita que o filme Oppenheimer merece uma discussão na coluna?
Bom dia, Simone. Olá, pessoal. Está se falando tanto desse filme Oppenheimer que é quase que obrigatório que uma coluna seja sobre esse tema, mas acho que a primeira pergunta que deve ocorrer ao ouvinte é o que, que teria o Oppenheimer a ver com o tema da coluna, que é sustentabilidade. E o mais engraçado é que tem muito, sabe? Porque na imprensa, nas mídias em geral, o que a gente tem visto é uma discussão um pouco estranha sobre o relacionamento entre a história dele, né, que é uma história incrível, e a questão da inteligência artificial. Dá para entender, mas as coisas são tão diferentes, né, que fica meio... Fora isso, tem muita discussão sobre o próprio filme, se o filme de fato é ou não é fiel ao que teria sido, ou o que é a biografia dele, né? E outras coisas, né? O fato do filme ter inovações, de tipo inverter o uso do preto e branco e o uso do colorido, e assim por diante. Claro, quase todos se referem a Oppenheimer como uma espécie de grande símbolo, né? Do que normalmente as pessoas chamam de era nuclear. Afinal, foi ele que deu início àquele grande laboratório de Los Alamos, né, no Novo México. Uma coisa muito impressionante e coisas que a gente também não sabia, que muito rapidamente ele passou de algumas dezenas de funcionários para 6 mil funcionários naquele laboratório.
Professor José Eli, qual a relação do filme com o antropoceno?
Pois é, tudo isso pode ter algum interesse, tal, mas o que é estranho é que não há nessas reportagens, etc., jamais uma referência a uma questão, quer dizer, que é até um sinal de que mostra que o problema da sustentabilidade ainda está longe de ser bem conhecido pela maior parte das pessoas, né? É que ele também é, a rigor, um símbolo, um dos símbolos do antropoceno, né? O antropoceno está sendo definido justamente como a época em que os humanos passaram a ser o principal vetor das mudanças sistêmicas do planeta, vamos dizer assim. E o jeito de verificar isso pelos geocientistas, né, é o uso da estratigrafia, que não é, vamos dizer, uma ciência muito conhecida. Mereceria, eu até sugiro ao ouvinte mais interessado que espie pelo menos na Wikipédia o que é estratigrafia e como ela evolui. Mas o fato é que os geocientistas estão justamente propondo que o lago Crawford, que fica no Canadá, na província de Ontário, seja tomado como o testemunho fundamental e básico de fundamentação do antropoceno para efeito de formalização, lá, para efeito de reconhecimento pela Organização Mundial dos Geólogos. E o que, que eles estão mostrando é que no fundo desse lago, que tem uns 25 metros de profundidade, os testemunhos são justamente do plutônio, né? Plutônio radioativo do início dos anos 50, que é a ideia central de datação, vamos assim, do antropoceno. Por hoje é isso, até daqui 15 dias, muito obrigado.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Elida Veiga.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.